Declare a paz, Senhor. Profetize a paz sobre essa pessoa. Isso, pode se assentar. Amém. Como disse o pastor Dinho, já ia pregar nessa noite, né? Já estava pregando aqui. Pode sentar, pastor Dinho. Ai, como é bom a gente ouvir falar a voz de Deus, né? Sentir a presença do Espírito Santo. Pastor Dinho falando aqui sobre sonhos, sobre obediência. E como é o mesmo, como ele disse, é isso que nós vamos falar nessa noite. Nessa noite, em nome de Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Ai, como é bom sonhar, né? Quem já sonhou aqui? Quem já teve pesadelo? Pesadelo nós não queremos, em nome de Jesus sai todo, né? Sonhar é bom, ter sonhos bons. E o melhor ainda é você ter bons sonhos que se tornam realidade, não é? É ou não é? Quem já teve algum sonho aqui que se tornou realidade? Teve alguém já ou não? Olha quanta gente. Mas não pode parar de sonhar não, né? Coisas boas podem acontecer, mais ainda, sempre. Não podemos parar de sonhar. É ou não é? Então, o pastor Dinho já sonhou casar um dia e casou, rapaz. Isso que eu vejo que a pastora ama mesmo, né, gente? A pastora Edina, o amor é cego mesmo, gente. Sério. Mas é lindo, né? O amor. Sabe que eu te amo, né, pastor? Vamos lá. Falando sobre sonho nessa noite, eu quero ajudar você a sonhar. Se você não sonha mais, você vai sair daqui sonhando. Em nome de Jesus. Porque eu não quero parar de sonhar. E para começar a aquecer teu coração, eu separei aqui alguns versículos. Para o Senhor trazer à tona, talvez aquilo que você tinha se esquecido. E que nessa noite, Ele possa trazer ao seu coração. E o tema da mensagem dessa noite é, lá vem o sonhador. O pastor gosta de falar isso, o líder também vai se preparando aí. Olha para alguém do teu lado e diga, está vindo aí um sonhador. Olha para o outro lado, profetiza então, usa essa boca de profeta e diga, está vindo um sonhador, está vindo uma sonhadora. Amados, nessa noite Deus vai gerar sonhadores neste lugar. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Quem sonha aqui passar a eternidade com Jesus, amém? É uma promessa em João 2:25. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quem quer ter vida em abundância aí, amém? Amém. Se você crê, você diz amém. Você tem que crer, tomar posse. Olha só. E eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Mas ele diz assim, ó, eu venci o mundo. Aleluia. Você é mais que vencedor? Você é mais que vencedora? Aleluia. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas vos serão a... acrescentadas, amém? Vocês estão tomando posse disso, por isso você está aqui, você está buscando, aleluia. Nenhum mal atingirá, desgraça uma chegará à tua tenda, Salmo 91, aleluia. A tua casa será guardada, a tua casa será protegida, aleluia. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro, amém? Jeremias 29:11, quem toma posse desse versículo, dessa promessa, segura aí essa promessa, sonhador. Se você ainda não vive isso, você tem que viver. E tanta coisa, separei tantos ali, mas... E para a gente tomar posse dessas promessas, o que devemos fazer? Aquilo que o pastor Dinho falou no começo, ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus. Independente das circunstâncias. Pastor Rodrigo e pastor Rafael falaram no início algo aqui, que é o tema que eu vou falar nessa noite. Vamos voltar lá ao início no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37, um dos... capítulos que eu amo depois de Romanos 8, porque fala já no início da história aqui a vida de um sonhador, de um menino de 17 anos. E quando eu leio essa história aqui, que todos conhecem, falando sobre a vida de José, eu estava lendo essa passagem hoje, eu estava relembrando de coisas no meu passado, que hoje eu vi que se tornou realidade, sonhos que hoje se concretizaram, e um deles é estar aqui em cima. E no versículo 1 desse capítulo 37 diz assim: e habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Amado, se você continuar lendo esse capítulo, eu procurei muitas versões, eu não achei ali que ele era um filho mimado, mas sim um filho predileto. Normalmente, às vezes, acontece um pouco isso com um filho mais novo. Mas sabe que, por causa dessa situação, os irmãos mais velhos começaram a ter ciúme do seu irmão mais novo. Começaram a odiar Jacó. E o ciúme, irmão, é uma coisa terrível. Ciúme destrói casamento. O ciúme excessivo, ele faz mal para o coração. Ele atrai contendas. Eu estava falando isso hoje num casamento. Eu fui num casamento no cartório, depois de uma palavra, abençoei. Eu estava falando sobre isso. Mas voltando para o texto, os seus irmãos, portanto, odiaram. Eles, apesar de tudo isso, José, ele teve um sonho. E ele relatou esse sonho, que foi o que agravou a relação com seus irmãos. E ele teve um sonho, e ele pediu que escutassem esse sonho. E no versículo 7 ele começa a contar sua história para os seus irmãos, do sonho que ele teve. E ele diz assim: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? Olha só. E com isso, tanto mais o odiavam. E por causa dos seus sonhos e das suas palavras, eles foram aumentando essa raiva, esse ódio em seu coração. Amado, quando você sonha, e quando nós sonhamos, e os sonhos que ainda você vai ter, uma coisa é você ter cuidado com quem que você vai compartilhar o teu sonho. Você tem que estar muito focado em Deus, então. Porque você precisa sonhar, independente do que você ouvir, para quem você contar, isso não interfira no seu sonho. Você tem que ter um foco e um propósito para que ele aconteça, claro, dentro da vontade de Deus. E acontece que ele teve ainda outro sonho, se referiu aos seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E no versículo 10 ele conta assim: que contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai. E lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viveremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem enviar-te-ei a eles, respondeu José. Eis-me aqui. José, eu acho que era um adolescente proativo. Ele já chegava e falava, o pai falava, a mãe falava, vai fazer aqui, eu estou aqui. O irmão mais velho falava, estou aqui, não questionava. Eu acho que isso é uma das coisas também assim que Deus olhou assim a disponibilidade, o coração dele de servir. E o texto, a palavra vai contando assim: e assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E o interessante é que ele saiu procurando esse rebanho para apacentar. E de longe viram, no versículo 18, e antes eu chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Olha só como estava o coração desses irmãos. Você já imaginou um irmão tendo ciúme, inveja de outro irmão? Que terrível isso. Ainda bem que aqui é tudo irmão, mas é irmão que não tem ciúme do outro, né? É alegria ver prosperar. Amém, igreja? Amém, né, igreja? E dizia no versículo 19: lá vem o tal sonhador. Olha lá o cara que sonhou que nós vamos se curvar aqui e nós vamos ter que se prostrar. Esse adolescente sonhador, esse meu irmão mais novo, vou te contar uma coisa. Como diriam os mais experientes, né? Viajava na maionese. E o cara viajando. Aí falaram no versículo 20: vem agora, né? Pois agora vamos matar ele e lançar ele numa cisterna. Vamos jogar lá ele naquele lugar e vamos deixar ele que morra. Vamos acabar com esse orgulho dele. Ele é orgulhoso, um sonhador. Mas Rubem disse, né? O irmão mais velho falou: não, não podemos fazer isso com ele, não vou matar, não. Como vou matar o nosso irmão? Não toca na vida dele. Vocês até podem fazer isso, mas não toca na vida dele. Aí estava passando os mercadores midianitas, e os irmãos de José alcançaram: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tenho um irmão aqui, ele está jogado aqui dentro, eu vou vender para vocês. Eu quero vender meu irmão para vocês, pelo menos ele falou: não vou matar, né? Meus irmãos querem matar, mas eu vou dar um jeito que isso não aconteça. Eu vendo para vocês, ó, 25 ciclos de prata. Está vendido, pode levar. Você imagine o irmão que saiu de casa para ajudar, chegou lá, não era um estranho, eram os próprios irmãos dele, jogaram ele naquela cisterna fria, sei lá quantos metros tinha aquele negócio lá, agora não me lembro, já tinha pesquisado, esqueci, mas não era raso não, hein? Jogaram o irmão lá embaixo, deixaram ele lá, né? Imagine, eles estavam comendo lá em cima, a Bíblia fala sobre isso, eles estavam lá, e ele lá embaixo sem comer, vender, pelo menos venderam, né? Mas você veja como que é o plano de Deus na vida daquele que crê, que confia em Deus, amado. Aí eles venderam por 20 ciclos e falaram: poxa, mas agora como que vamos falar para o nosso pai, quando chegar em casa, que ele morreu? Nós não vamos levar o corpo, nós não vamos... O que nós vamos falar? Ah, vamos fazer o seguinte, vamos pegar ali, comprar um bode, um cabrito ali, vamos pegar a roupa e matar esse animal, sujar de sangue, e vamos falar: uma fera, um animal comeu o pai, e agora está aqui a roupa com sangue, deve ter se devorado. Deram uma desculpa. Enfim, e foi isso que aconteceu. E no versículo 35, o pai dele chorou quando recebeu essa notícia. Mas o filho estava vivo. Olha que interessante. Eles tinham vendido. Agora, o que aconteceu? Eles venderam para os mercadores lá, para os midianitas. Só que daí, o que aconteceu? No versículo 36, os midianitas venderam José no Egito para Potifar. Vamos vender para escravo, fica aí, vamos ganhar um dinheiro em cima. E foi isso que fizeram. E enfim, mais à frente, deixa eu adiantar aqui a história. Só que como Deus era com José, porque José era justo, olha o que os irmãos dele fizeram. Os irmãos dele fizeram. José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Só que o Senhor era com José. Eu já estou no capítulo 39, no versículo 2. Estou adiantando a história. Aí Potifar não era bobo nem nada, olhou para José e falou: puxa, José é um cara de Deus. Deus é com ele. O que eu vou fazer? Bom, tudo que ele faz prospera. Potifar gostou da carne de José? Pois ele, vou pegar ele para vou tirar ele lá da escravidão, vou pôr aqui para me servir como mordomo. Vamos começar assim, estou gostando dele. E o que que aconteceu? Ele passou para as mãos dele tudo que ele tinha, ele cuidava da casa. E tudo que José fazia, Potifar viu que Deus era com ele. A Bíblia fala sobre isso, ele reconhecia que tudo dava certo. As coisas, sabe quando você tem um funcionário que é um bom funcionário, que trabalha bem? Quando você é um bom patrão, que tudo prospera, porque Deus é... Sabe quando a pessoa é diferente? Quando você quer... Tem gente que... Misericórdia, irmão, não querer chegar perto. Mas tem gente também que você quer chegar perto, né? Tem gente que é chato, que é complicado, que só tem conversa que quer levar para baixo, que nada dá certo. Não, mas tem gente que te leva para cima, para perto de Deus. É diferente quando você conversa com essa pessoa. Ela tem palavras de vida, de ânimo. É diferente, você sabe disso. E ele era uma pessoa diferenciada. E no versículo 5 confirma isso do capítulo 39. E desde que fizera mordomo da sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa e agora também, quanto o que tinha no campo. Amém, igreja? Vamos lá. Só que o diabo, nosso adversário, que anda ao nosso derredor, como um leão querendo nos tragar, quis interferir nessa história também, né? O que que ele teve que fazer? Teve que usar de quem? Da mulher de Potifar. E daí começou a patifaria, meu irmão. Olha lá. E aconteceu depois dessas coisas, no versículo 7, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. E ele, porém, o quê? Recusou. Ele era um adolescente, um jovem diferenciado. E olha só. Como que eu vou fazer isso contra o meu senhor? E olha o entendimento. Ele disse: como posso eu pecar contra Deus? Olha o temor que ele tinha no coração dele. Como é bom ter a palavra enraizada, ter a presença. E ele vê, e ela veio de novo no versículo 12, a segunda vez, e fez a mesma proposta. E o que que ele fez? Eu gosto muito desse texto aqui, porque ele não parou nem para pensar. A Bíblia diz que ele, ó, fugiu. Não parou nem para pensar, mas não, fugiu. Ele tinha um temor no coração, assim. Devia ser um canela de fogo, ó. Saiu, vazou. Mas o problema é que quando ele fugiu, ela segurou a túnica dele. Aí vieram a guarda real, né? Ela gritou, falou: olha, ele tentou me atacar e tal. E aqui eu sigo, mas ele deixou cair a capa. O que que aconteceu? Quando Potifar voltou para o palácio, ficou irado. Porque ele acreditou na esposa dele. Ele acreditou na mulher dele. Mesmo ela traindo ele. Mas ele ainda não sabia. Acreditou. E o que que aconteceu? Saiu da cisterna, passou um tempo, foi para a cadeia. Foi preso de novo. Olha, podia estar murmurando, né? Eu não vi ele murmurando aqui. Eu vi ele sendo usado por Deus. E aí, foi para o cárcere. Só que, como ele era uma pessoa diferenciada, aqui eu já vejo uma liderança na vida de José, o Senhor, porém, era com José no versículo 21 do capítulo 39, já estou lá na frente, e o qual confiou as mãos de José a todos os presos. Olha, ele chegou lá, até a graça sobre ele atraiu a presença do o carcereiro, foi a... percebeu essa presença de que Deus era com ele até lá preso. Falou: viu, então é o seguinte, agora você é chefe aí. Você chegou preso, já está chefe dentro da cadeia. Agora você vai me ajudar. Você vai me servir aqui. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele. Cara, ele estava na cisterna, Deus era com ele. Foi lá, vendeu, Potifar comprou. Aí Potifar viu que Deus era com ele, tá? Daí foi para a cadeia. Daí o chefe da cadeia falou: não, mas Deus ainda é com você, eu vou te pôr aqui de chefe dentro da cadeia. Porque Deus era com ele, ele era diferente. Ele confiava em Deus. Ele tinha um sonho, mas não deixou de confiar em Deus. Só que José na prisão, o que ele fez? Ele interpretou dois sonhos. E o mordomo do rei do Egito e o padeiro, porque ele teve que ter outro mordomo, né? Eles ofenderam o senhor do rei do Egito. Indignou-se o faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Os caras pisaram na bola. Eu falei: agora vocês vão lá com o José também, né? Acho que ele mandava para lá, que pisava na bola, não trabalhava direito. Foi preso também. Aí eles falaram: puxa vida, cada um teve um sonho lá. Aí amanheceu o dia, os dois que foram para lá tiveram um sonho. Ele falou assim: puxa, eu vi que vocês, eu tô vendo de manhã. Ele falou assim: eu tô vendo que vocês estão perturbados. O que está acontecendo, né? Aí José disse: porventura não pertence a Deus as interpretações? Conte-me um sonho. E aí foi. E então o copeiro-chefe contou seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, na videira três ramos, ao brotar as vides havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão, tomei as uvas e eu exprimi no copo de faraó e dei na própria mão de faraó. Então disse José: essa é a sua interpretação, os três ramos são três dias. Dentro de três dias, faraó te reabilitará e te reintegrará ao teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Só que daí ele era um cara um passo à frente, né? Disse assim: porém, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Não, no paraíso não, né, irmão? Quando tudo correr bem. E rogo-te que seja bondoso para comigo e faça menção de mim a faraó e me faça sair dessa casa. Ele já tinha interpretado um sonho aqui. Aí vamos ao outro aqui, do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, falou: puxa, se a do meu colega de trabalho foi boa, eu vou contar a minha também, né? Mas a história acabou diferente. Então ele disse a José: eu também sonhei, ei que três cestos de pão alvo estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alvo havia de todos os manjar de faraó, horde de padeiro, e as aves o comiam no cesto da minha cabeça. No versículo 18, capítulo 40, diz assim: então lhe disse José: a interpretação é esta, os três cestos são três dias também. Dentro de ainda três dias, faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão a carne. O cara ficou desesperado. Aconteceu que o outro voltou para trabalhar. Realmente, um voltou, ficou vivo, o outro morreu. Mas aconteceu que passou dois anos completos. Dois anos. Você imagina ele ainda preso, ainda sendo usado por Deus lá na cadeia. Mas dois anos se passaram e ele continuou firme com Deus. E aconteceu que ninguém interpretava os sonhos de faraó. Quem que eles lembraram? De quem que o copeiro lembrou? Ah, José. José interpreta sonhos, o faraó. Então manda chamar ele lá. Chama o rapaz. Dá uma oportunidade de novo para ele. E ele ficava nesse vai-vem, né? Então vamos lá. Passando dois anos completos, faraó teve um sonho. Parecia achar ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam sete vacas formosas, à vista e gordas, e passavam no carçal. Após elas subiam do rio outras sete vacas, feias e à vista e magras, pararam junto às primeiras na margem do rio. E aí foi contando o sonho. Quando veio José interpretou esse sonho. Estou encurtando a história aqui, irmão, para você poder contar. Vou abrir aqui. Obrigado. Deus te abençoe, irmão. Imagina quem dá um copinho d'água desse aí, ele vê que vai ganhar um galardão, hein? E aí, ele interpretou, os outros, o outro trabalhou, o outro foi enforcado, enfim. E ele interpretou esse sonho. E ele disse assim, que, resumindo, haveriam 7 anos de fome, mas também haveriam 7 anos de vaca gorda, né, irmão? Que ia ter muita fartura. E o que aconteceu? Ele, como Faraó colocou como administrador, ele pegou desses 7 anos de vaca gorda, aproveitou as colheitas, encheu os celeiros, guardou mantimento, para que quando vier um bom administrador, né? Quando vieram as vacas magras, eles tinham o quê? Mantimento, comida. Porque, irmão, pode faltar o que for, mas se faltar água e comida, o povo morre. E ele tinha lá. E olha só que interessante, para ir para os finalmente aqui. José se tornou um governador do Egito. Ele foi como um governador do Egito. Ele governava sobre tudo que Faraó tinha. E isso foi muito agradável para Faraó e seus oficiais. Ele administrou a casa, tinha autoridade sobre Egito. Olha o que Deus fez com ele, com aquele menino sonhador. Tirou de uma cisterna e colocou ele para governar o Egito. Olha o que Deus fez na vida daquele menino. Você imagine os irmãos se soubessem disso. Acho que teriam morrido de remorso, não sei. De tristeza. Porque tudo bem os 7 anos, mas e quando chegou aos 7 anos de seca? Das vacas magras. O que que você acha que aconteceu? Bom, você sabe a história. Eu quero é que o Espírito Santo revele algo ao teu coração nessa noite. Que os teus sonhos não cessem. Que os teus sonhos continuem. E que eles se tornem realidade. Sabe aquele filho que a gente não vê na igreja, aquele pai que não se converte? Porque a primeira coisa do cristão mesmo, eu sei que é bom ter tudo, é bom ter essa prosperidade, mas o que ele mais sentia falta aqui era da família dele, era a família dele que ele sentia falta. Ele podia ser um governador, mas pode saber que ele sentia falta do seu pai e dos seus irmãos, e a Bíblia relata sobre isso lá na frente. E o que aconteceu na época das vacas magras, no capítulo 42, amado, isso aqui é bom ler inteiro os detalhes, né? É por causa do tempo, tem que adiantar, mas os irmãos de José desceram até o Egito, pedir ajuda, foram com um pouco de dinheiro lá, comprar farinha, trigo, grão, cereal, eles precisavam comer e alimentar, não só eles, mas todo o reino também. E quando eles chegaram lá, no versículo 7, vendo José aos seus irmãos, ele reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou, de onde vem? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu, porém eles não reconheceram, então se lembrou José dos seus sonhos. Sabe quando, às vezes você pode até esquecer, mas quando você tem uma promessa de Deus na tua vida, quando aquilo acontece, Deus faz voltar à sua memória aquilo, para que Deus veja assim, para que você relembre assim, que Ele é Deus sobre a sua vida, para que você veja que Deus é com você, e Deus fez naquele momento José lembrar do sonho que ele teve. A Bíblia fala isso. E então ele se lembrou e disse, ei, vocês são espiões. Imagina falando com os irmãos dele, vocês são espiões, vieram que me espionar, né? Sabe que aqui tem fartura? Aí os irmãos não reconheceram, falaram assim, não, Senhor, eu não sou espião, não. Eles passando necessidade, o que que aconteceu? Pelo contrário, eles falaram assim, nós somos teus servos. E José lembrando do sonho, dos irmãos se curvando. E eles disseram, nós somos teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. Mas o mais novo hoje não está mais com nosso pai. Olha o que que eles foram falar para José. Imagina José escutando aquilo dos irmãos dele. e outro já não existe. Então lhes falou José: é? Como vos disse, então sois espiões. Então, não são? Então vocês vão ser provados. Daqui não saireis sem que primeiro venha aqui o vosso irmão mais novo. Olha a enrascada que eles entraram. Quiseram mentir para um servo de Deus. Falar: ah, é? Então tá bom, vocês querem comer, não querem morrer de fome? Tudo bem, só que vocês vão ter que dar um jeito de trazer o irmão mais novo de vocês. Imagina ele falando para trazer ele. Os caras piraram. E agora, temos que comer, gente. Vamos morrer de fome. Não, mas eles vão ser provados. Aí um diz para o outro: puxa vida. No versículo 21, ele fala: puxa, nós somos culpados. No tocante ao nosso irmão, né? Pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava. E voltou um filme na cabeça deles, olhando lá para baixo, o irmão deles chorando: por favor, me tira daqui, me leva junto. Não me deixa aqui, me leva com meu pai, deixa eu ir com vocês. E ele foi um menino abandonado pela sua família. Mas naquele momento, o Senhor também trouxe à memória deles isso. E respondeu Rubem, o mais velho, que não deixou matar: não disse? Não pequeis contra esse jovem? Lembra quando eu falei isso? Olha aí agora o que está acontecendo. Como é que vamos sair dessa? Mas teve um momento ali no versículo 24 do capítulo 42 que José sai do lado. E o que que ele faz? Chora. Chora relembrando tudo que ele passou. Passou um filme na cabeça dele. E os irmãos de José regressam no Egito. E ordenou José que então vão, enchem de cereal, levem comida, mandou colocar, né, dinheiro. Enfim. Quando no meio do caminho eles foram abrir para comer alguma coisa, eles viram o dinheiro e eles: meu Deus do céu, de quem esse dinheiro aqui? Como que voltou aqui? O que que é isso que o Senhor fez? Será que Deus mandou de volta, ele não aceitou o nosso dinheiro? O que que aconteceu? E eles regressam do Egito. Aí depois, o que que os irmãos fizeram? A fome estava muito grave, estava morrendo gente. E eles contaram a história para o pai, falou: pai, eles mandaram levar o irmão mais novo, senão, porque ficou irmão lá, teve irmão que ficou lá. Ele falou: vou deixar preso aqui até você trazer o mais novo, se vire, eu quero ver o irmão mais novo. E eles voltando: agora vou deixar o irmão morrer lá, né, já perdemos um mesmo, que fique esse. Mas o pai comprou a briga, falou: não, vocês vão voltar, nós vamos ter que voltar lá. Eu, o Rubem falou: não, pai, deixa que... Eu juro pelos meus dois filhos que eu vou trazer de volta. Ele: não, deixa que eu compro a briga, eu me responsabilizo. Deixa que eu vou lá também. Enfim, eu serei responsável, no versículo 9. E o que que aconteceu? Agora era os finalmente, agora é a parte final, tá? No capítulo 3, do versículo 15, 43, 15, quando chegaram de novo lá, o que que ele fez? Ele hospedou os irmãos. Ele podia falar: vamos todo mundo para a cisterna, né? Vai ficar todo mundo preso igual eu fiquei também. Não, ele hospedou. E falou para o mordomo dele: ó, meio dia sirvo o almoço que eu quero comer com a minha família. Os homens ficaram com medo. Falou: vai, chamou na casa dele? Estava chamando a gente de espião? Ele vai matar a gente. É uma emboscada. Ele vai matar, alguma coisa ruim vai acontecer. Você acha que na cabeça dele estava passando coisa boa? Estava não. E eles levaram um presente, prepararam um presente para José, quando viesse o meio-dia. E no versículo 26, José chega na casa. E quando ele chega na casa, trouxeram o presente que tinham em mãos. E o que que eles fizeram? Prostraram-se a ele, até a terra. E José, com certeza, naquele momento, lembra de novo daquele sonho. O que? Nós se prostraremos a você? Mas Deus é fiel quando Ele tem a promessa na vida de um irmão, de uma pessoa, de um crente, daquela pessoa que é firme, que tem um propósito com Jesus. Ah, Deus. E eles se prostraram. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. E José se apressou e procurou de novo um lugar aonde chorar. E o texto diz que ele entrou na câmara a chorar. E depois lavou o rosto, saiu e mandou servir a refeição. E no final da história, resumindo aqui, para você depois ler toda essa história. Ele disse assim. O final é lindo, né, irmão? Quando fala de família, é algo que mexe no coração. E José vai conhecer os irmãos no capítulo 45. E ali ele se revela. Ali ele se revela. Ele chora mais uma vez. José dá a conhecer aos seus irmãos. Estou adiantando aqui, irmão, por causa da hora. Então José, não podendo conter diante de todos o que estava com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E foi áspero: saem todos da minha presença. Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. E quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam também a casa de Faraó. Você imagina? A casa de Faraó escutou. Os egípcios, você imagina o grito da alma desse menino. Já era um jovem, já era um adulto de uns 30 e poucos anos. Você imagina como estava. Eu acho que foi libertador na vida dele. Foi um acerto entre as famílias. Aqui ele já tinha mandado vir todos os irmãos de novo. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os irmãos não puderam responder porque ficaram atemorizados. Mas ele disse: calma o coração de vocês, não fiquem atemorizados. Eu estou aqui porque Deus tem um propósito para a conservação da vida de vocês. E Deus me enviou diante de vós para conservar essas vidas. E ele entendeu que foi Deus desde o princípio. Ele falou: Deus. E ele disse: apressa, traga meu pai aqui. Quero ver meu pai. Voltem trazer meu pai. Era um vai e vem. E ele abraçou Benjamim e eles choraram. Foi aquele momento especial. E José beijou todos os seus irmãos no capítulo, no versículo 15. E aí Faraó ouviu falar da história. O que que Faraó fez? Mas Deus era com José, né? Diz a teus irmãos: carregai vossos animais e parti, tomai a terra de Canaã. Carregue os animais, enche de cereal, pão, vinho, dinheiro e trago. E sabe o que que aconteceu? Deus usou a vida daquele menino para restaurar tudo aquilo que tinha acontecido entre sua família. Ele pôde trazer provisão para sua família. Ele pôde trazer aquilo que eles precisavam para não morrer de fome. E o sonho que ele teve, os dois, aquelas duas visões que ele teve, se tornaram realidade. E realmente os irmãos se curvaram, houve reconciliação, e ele mudou toda a história daquela família. E eles começaram a se amar novamente. Eu quero convidar você, igreja, a ficar em pé nesse momento. Quem sabe você precisa. Eu sei que mês passado foi o mês da família, mas eu quero linkar isso com o mês de sonho. E eu quero que você sonhe agora. Mas sonhe com os olhos da fé, visualize com os olhos da fé. Talvez aquilo que você ainda não viu acontecer. Talvez você está fazendo a corrente e ainda não viu um milagre acontecer. Talvez tem coisas que você sonhe, que vocês sonhem, que se você contar para alguém, vão falar assim: lá vem uma sonhadora e lá vem um sonhador. Pastor Sandro diz algo mais ou menos assim: grato, mas insatisfeito. Gratidão a Deus sempre. Mas não limite o poder de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Sonhe. Quem sabe o teu sonho, sei lá, para as mais novas e para os mais novos, não precisa se apressar também, né? Mas é casar. faça a tua faculdade, sonhe com sua casa, talvez você não tenha uma casa, sonhe com sua casa, sonhe com a sua família. Talvez você precisa de uma cura agora na vida de alguém, visualize essa cura, atraia a presença de Deus, Espírito Santo. Sabe, não importa a sua idade, não importa se você tinha a idade dele ou qual é a sua idade hoje, sonhe, continue a sonhar. Sonhe com sua célula cheia. Aliás, leia Sonhe e Ganharás o Mundo, do pastor César Castellanos, quem não leu ainda. Sonhe. Sonhe mês que vem em poder participar da conferência do CCA. Sonhe. Sonhe com o trabalho que você tanto quer. Sonhe, talvez, com uma restauração de um casamento, ou na vida de um filho, de uma filha. Um relacionamento que precisa ser restaurado, talvez, como foi na vida de José. Talvez filhos que não se falam. Eu não sei. Mas eu quero nessa noite convidar seus a sonhar. Se você quiser sonhar, eu tenho sonhos. Há mais de 20 anos atrás, eu passava na frente da igreja e falava assim, um dia eu estava começando a vir na igreja. Eu falava assim, um dia eu vou nessa igreja. Um dia não, eu já estava vindo. Mas um dia eu vou ser pastor nessa igreja também. E o que aconteceu? Deus realizou esse sonho. Lutas. Não tem, né? Mas o importante é você estar com foco. Ah, eu sonho isso, eu sonho, sonho. Dê o primeiro passo. O sonho é a base de onde você quer chegar. Eu quero convidar você a encerrar comigo aqui na frente. Quando você sai do seu lugar, é um passo de fé. Mas eu quero que você saia do seu lugar sonhando. Se você sonha, que você possa... você possa vir assim visualizando pela fé. Senhor, eu visualizo meu filho e minha filha, eu visualizo meu casamento, eu visualizo meu diploma, eu visualizo a minha empresa, eu visualizo uma porção dobrada do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração, fala para o Senhor o teu sonho neste momento. Vamos exercer a nossa fé. Diga para o Senhor o teu sonho. Esse é um momento profético. Aproveite esse momento. Diga para ele. Eu percebo na vida de José a santidade fugindo do pecado. Quem sabe é isso que você precisa se consertar também, para que Deus possa operar na sua vida. Quem sabe também é um momento de perdão para que isso aconteça. Quem sabe é um momento de um acerto. Não deixe que o pecado impeça você de receber os sonhos de Deus para a sua vida. Quem sabe é um momento de conserto. Ou não, ouse a sonhar já também. Aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Exalte o nome dele. Visualize a tua empresa, teus negócios. Visualize a tua célula. Visualize a tua família aqui prostrada ao Senhor.